o Dr. Abdúlio da Abiquim se tornou um importante e estratégico parceiro nosso. Qual a apresentação, Abdúlio?
Boa tarde a todos. Vou ser rápido, porque já estamos um pouco atrasados. Só queria agradecer primeiramente a CETESB, né? Particularmente aquelas nossas 8 reuniões que participamos. Este é um grupo diverso, com conhecimentos consolidados e que nós aprendemos bastante também. Sob o comando do João, e eu queria particularmente agradecer, que fique claro, a Bruna, uma jovem aqui da CETESB, que teve a paciência de analisar, ler e destrinchar o documento e apresentar em uma forma um pouco mais mais visual para a leitura. Bom, eu só queria identificar o que é a indústria química brasileira e aquilo que está lá, é responsável por 47 milhões de toneladas entre produtos intermediários e finais. E do jeito que nós entendemos a questão ambiental não se reduz unicamente àqueles produtos que passam no mercado. Nela está, na questão ambiental, se incluem todos os produtos utilizados como intermediários entre empresas. Também inclui empresas de transporte e distribuição, que distribuem aquelas 18 milhões de toneladas, de um total de 39 milhões de toneladas de químicos transportadas, aquelas empresas de atendimento de emergências, que não estemos associadas, e empresas de tratamento de resíduos. Bem, aqui estão os produtos que estão incluídos em aqueles 40 milhões de toneladas, e um pouquinho eu queria explicar aqui que, em função do que o pacto, nós criamos o Pacto Nacional de Indústria Química, e um dos objetivos estratégicos é promover a sustentabilidade, não só da indústria química, da cadeia de valor. Portanto, nós consideramos que estes pilares são fundamentais de serem analisados na questão ambiental, na questão de licenciamento, tá? A questão da gestão de recursos hídricos, o programa de produção mais limpa, que nós adotamos o programa da CETESB, e sempre tivemos o apoio da CETESB nesta área, e não podia deixar de ser mencionado a questão de mudanças climáticas e, portanto, inventário de gases de efeito estufa. Bem, as tipologias industriais, que são os processos produtivos que nós analisamos, são estes. O total de processos que nós enviamos, elaboramos para a comunicação nacional, são 13 tipologias. Não todas essas tipologias têm produção no estado de São Paulo. E o que nós utilizamos foi aquele documento de 2006 do IPCC, aquele documento que apresenta os métodos para estimar os gases de efeito estufa naqueles processos produtivos. Bem, aqui nós detalhe um pouquinho o ácido adípico. Aí coloco para vocês a importância do ácido adípico em toda a cadeia produtiva, particularmente no nylon e no nylon 6,6, na fabricação de poliésteres. Um pouco dando uma ideia de como é que é gerado o dióxido, o gás de efeito estufa. Neste caso, é não intencional, ok? É produto da reação não intencional, e o gás principal, o óxido nitroso. O fator de medição que foi estabelecido após as medições foi de 0,27 toneladas de nítrico, de N2O por ácido adípico, e aqueles são os valores de 2005. O documento que está sendo elaborado inclui de 1990 a 2008, mas a ideia era apresentar o ano base de 2005. O ácido fosfórico também, apesar de que não está no IPCC, os países que produzem quantidades de ácido fosfórico é uma emissão relativamente interessante, né? Nós podemos citar aqui Estados Unidos como grande produtor de ácido fosfórico, a Marrocos como outro grande produtor de ácido fosfórico, e, portanto, nós temos uma produção interessante de ácido fosfórico, e aí, então, decidimos colocar essa tipologia. O dióxido de carbono é produzido, gerado na reação da rocha, que contém fósforo e carbonato, com o ácido sulfúrico. A condição de reatividade é uma reação bastante controlada, portanto, não chega a carbono. Alguém poderia pensar que sulfúrico e matéria orgânica ou carbonato pode dar carbono. realmente dá em certas condições com ácido sulfúrico concentrado, mas nesta condição que o ácido sulfúrico fica em torno de 12, 13%, não tem esse problema. A emissão está lá e em função do tipo de rocha fosfática, nossa rocha fosfática tem pouco conteúdo de carbonato, né? A rocha fosfática da Flórida, que nós utilizávamos no passado, chega a ter 3,5% de carbonato. Agora, isto no futuro tem que ser analisado, porque a tendência de todas as jazidas é aumentar o teor de carbonato. Tá? E o fósforo é fundamental para a agricultura. Outra tipologia, o ácido nítrico. O ácido nítrico também é um composto inorgânico amplamente utilizado. Olha, é para usar, para fabricar o próprio ácido adípico e também se fabrica no fertilizante, nitrato de amônio. E também importante na nitração de vários produtos orgânicos, na fabricação de outros produtos orgânicos. O processo envolve essas etapas e o gás principal, um gás efeito estufa principal, que também é não intencional, tá? É o óxido nitroso. As fábricas em São Paulo têm uma diversidade de tecnologias e então aqui nós conseguimos equacionar um valor para todas as tecnologias utilizadas no estado de São Paulo, de 4,57 kg de N2 ou oportunidade de ácido nítrico, e com uma particularidade que no estado de São Paulo nós temos uma unidade de produção que tem uma tecnologia de destruição de óxidos nitrosos e utiliza um insumo para essa destruição que gera dióxido de carbono. Amônia, bom, amônia a maioria deve conhecer, né? É um produto altamente utilizado também, na fabricação particularmente de ureia, né? A ureia é um dos fertilizantes mais produzidos no planeta como fornecedor de nitrogênio para as plantas, mas parte dele também utilizado, a amônia, na fabricação de produtos orgânicos. Na produção de amônia precisa hidrogênio, né? E nitrogênio. O nitrogênio atmosférico, né? E o hidrogênio tem várias fontes. Aqui em São Paulo, já em 1985, nós desenvolvemos um processo junto com a Vale. Naquela época era ultrafértil, um processo que foi patenteado pela Petrobras, que valorizou um resíduo gasoso à época da refinaria de petróleo de Cubatão, que é o chamado gás residual da refinaria. Já naquela época nós conseguimos reduzir a emissão que usávamos nafta petroquímica. Na nafta petroquímica, a emissão é em torno de 1,6 toneladas de CO2 por tonelada de amônia. Já naquela época, nós reduzimos a emissão de dióxido de carbono também. Esse dióxido de carbono, pela metodologia de cálculo, tem que ser colocado como emissão de produção, independentemente que ele seja utilizado tanto para a produção de ureia, nesse caso não, porque a planta ajusante não existe uma planta de ureia, mas aqui, em São Paulo, é utilizado para a produção de gás inerte. Esse gás inerte pode ser utilizado na gaseificação de bebidas ou como gás inerte, como insumo químico e petroquímico. Esse é o valor de emissão que está aí. O eteno é um produto amplamente produzido no planeta, né? Por isso aparece aqui. Nós temos uma produção relativamente pequena no estado de São Paulo, são 500 mil toneladas, o país produz quase 4 milhões de toneladas, né? Nos polos petroquímicos do Sul e de Camaçari, e as emissões estão aí. É interessante que nós utilizamos aqui nafta, mas já está programada a implantação de uma planta industrial que vai fabricar eteno a partir de álcool, é o que eles chamam de eteno verde. Faz um mês atrás inaugurou uma planta de eteno a partir de álcool lá no Rio Grande do Sul. Okay, de em torno de 200 mil toneladas. A capacidade de produção instalada, que vai se instalar aqui em São Paulo, em torno de 100 mil toneladas. O mercado de eteno a partir de álcool está previsto em 1 milhão de toneladas aqui no Brasil. Então, é uma boa alternativa para zerar a emissão de carbono praticamente. Tá? Outro produto é o dicloretano. O dicloretano, primeiro hidrocarbonato clorado, sintetizado da época de 1795-1800, é utilizado na fabricação de MBC, para a fabricação do PVC, que vocês conhecem, ou para fazer o plástico, e aí entram todas aquelas linhas de fios, elétricos, material de construção civil, embalagem, conexões, etc. Bom, aqui nós temos as emissões, ok? Também aqui tem que ficar claro que resulta da eficiência, a emissão resulta da eficiência do processo químico, né, que não é 100%, então nós convertimos o etanol não reagido em dióxido de carbono. O negro de fumo é outro produto também produzido em grande escala aqui em São Paulo, ele se utiliza, como vocês sabem, para a fabricação de pneumáticos, particularmente para pneumáticos, e ele utiliza o resíduo aromático. Aqui também a emissão de CO2 é resultado do processo, que são processos oxidativos. Qualquer processo oxidativo gera dióxido de carbono. Quer dizer, a combustão é um processo oxidativo. Esses são os valores, a emissão de dióxido de carbono é interessante. Outro é o óxido de etileno também é um importante derivado do eteno, e tem um uso bastante extenso, vocês têm aí, que se utiliza em todos os segmentos, limpeza, agroquímicos, testes, catalisadores, construção civil, cosméticos, todos esses produtos têm como um dos insumos óxido de etileno. Aqui nós mostramos que também aqui se produz uma reação de oxidação, e como é uma reação de oxidação completa, para completar, se produz dióxido de carbono e água. Esses são os valores, em 2005. E aqui eu apresento um resumo total de toneladas equivalentes, 8 milhões de toneladas equivalentes do CO2. Aqui vocês têm esse GWP, mas agora que o João falou, me parece que vai ter que mudar mesmo. Estas considerações, esta informação é muito similar à que nós preparamos para o governo federal, então está alinhado, conforme o Juan falou, com o comunicado do governo federal. E aí eu quero agradecer a oportunidade de mostrar os dados e novamente, mais uma vez, cumprimentar a CETESB, cumprimentar a Secretaria do Meio Ambiente pela iniciativa, e nós estamos preparados para colaborar o que for necessário com você, com Fernando, etc., para atender ou tentar melhorar a qualidade do ar.
Perfeito. Nesses 10 minutos, vocês têm uma ideia do volume de trabalho que a Abiquim acabou colocando, ter essas informações ao nosso alcance.